Pan. Ô, Nonato, existem configurações do próprio celular que você pode ativar para proteger os seus dados e ficar mais tranquilo na hora de cair na folia ou, sei lá, viajar, para ir para onde você quiser. Por exemplo, você pode diminuir o tempo de bloqueio automático do aparelho. Além disso, você pode colocar senhas extras em aplicativos sensíveis, como o aplicativo de mensagem ou o e-mail. Eu sei que você é um cara cuidadoso e costuma se proteger bem aí, né? Não, não é não? Não, então.
Ah, meu caro, na questão do e-mail, tem essa verificação dupla, né? Você tem ali essa possibilidade de fazer uma autenticação em dois momentos, em dois modos, né? Isso porque no e-mail você tem tudo ali, né? E assim como tem tudo no nosso celular, né? Então, é possível proteger o aplicativo do banco também, ô Alê? Porque quando a gente fala em celular, você tem todas as contas lá, normalmente. Ou seja, o teu caixa eletrônico tá no teu celular aqui, né? Você tem que protegê-lo.
A gente até comentou aqui outro dia, né, Leonardo, que às vezes a gente sai só com o celular, não leva nem a carteira, né? Mas olha, por exemplo, o PicPay desenvolveu a funcionalidade modo seguro. Quando você ativa esse modo, você cadastra seus endereços seguros, como sua casa, o seu trabalho, e pode ocultar os saldos dos seus investimentos e cofrinhos quando não tiver nesses endereços. Além de também definir um limite de transações Pix que você pode fazer quando estiver fora. Vou dar um exemplo aqui, Nonato. Você está saindo de casa para o bloco, mas como eu sei que você não vai muito para o bloco, você está indo viajar, está indo para algum lugar aí encontrar os amigos e está com medo de perder seu celular e seu dinheirinho. Com o modo seguro do PicPay, você garante uma camada extra de segurança, porque o seu dinheiro guardado está protegido fora dos seus endereços seguros. Assim, você pode curtir com tranquilidade. Que a gente sabe que também tem milhões de pessoas que vão para a rua, vão curtir, vão aproveitar e precisam estar em segurança com suas contas e com seus dados, né, Nonato?
Ah, isso traz uma tranquilidade absurda, né? Você sai sem preocupação, pode fazer a sua compra ali, carnaval, o pessoal vai na cervejinha, vai na caipirinha, mas pode fazer isso com mais tranquilidade, obviamente. Ale, amanhã tem mais É da Sua Conta, sempre com ótimas dicas aqui para a gente cuidar do nosso bolso. Muito obrigado e até lá, meu caro.
Até lá, Nonato. Um grande abraço para você.
Valeu. 6h47. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei que define o marco legal do transporte coletivo urbano. Repórter David Diogo volta explicando todos esses detalhes para a gente aqui no Jornal da Manhã. O que é que muda na prática com essa história toda, hein, David?
Pois é, Nonato. O que muda na prática são os benefícios para os passageiros, os usuários que pegam o transporte coletivo de ônibus nas capitais e também nas regiões metropolitanas. O projeto cria ali fontes específicas e também garante os direitos dos passageiros, além de separar a tarifa do custo real do serviço. Atualmente, a maior parte do custo do sistema de transporte público de ônibus vem da tarifa paga pelos usuários. Isso rompe com a lógica, ou seja, terá que criar um orçamento específico para essa manutenção, separando o que vem do passageiro e também o que é utilizado pelo operador, permitindo que parte do custo seja coberta tanto pelos recursos públicos, como eu falei, como também por alternativas de outras receitas alternativas. Outro ponto a se destacar nesse projeto são do subsídio cruzado, que é aqueles descontos, a gratuidade da tarifa que normalmente são pagas pelos demais passageiros. A partir desse marco, esse benefício só poderão existir se haver previsão orçamentária específica. O autor do projeto, o ex-senador da República e atual ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, não destacou no projeto o que isso pode causar no orçamento público das esferas estadual e municipal. O relator do projeto no plenário da Câmara, o deputado José Priante, do MDB do Pará, também não indicou ali o impacto financeiro. Se o projeto for aprovado sem alteração, segue para a sanção presidencial, porque ele já tramitou no Senado. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo em São Paulo, atualizando para a gente essas informações. Como ele destacou, falta ainda aí uma apreciação dos parlamentares, a gente vai conferindo. O presidente Lula posou para fotos com prefeitos do PL durante evento em Mauá. Mauá fica na região metropolitana de São Paulo. O petista também citou o caso Master na ocasião. O Daniel Lian acompanhou, tem todo o detalhamento aqui para a gente.
Em agenda na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Mauá, o presidente da República não poupou falas inflamadas, quebra de protocolo e até palavrões. Ao abordar o escândalo do Banco Master, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que seu governo está sendo implacável com os magnatas da corrupção.
Vocês estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Master, tá vendo? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas desse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami.
O petista exaltou as políticas de proteção às mulheres e esforços na batalha contra o feminicídio. Por outro lado, criticou os homens que, por preconceito, não fazem o exame de toque para detecção de câncer de próstata.
Enquanto a mulher se submete a um monte de exames, o homem tem vergonha de tomar uma dedada. Ah, tenha juízo, meu caro. Se você não fizer exame de próstata, quando você tiver um problema na próstata, você vai ver que não é o dedo que ele vai enfiar. Você vai perceber o tratamento, como é difícil de fazer.
Ele falou em mudar o currículo escolar da creche à universidade para que os homens aprendam que não são melhores do que as mulheres.
Se o cara chegar nervosinho e quiser bater na mulher, antes de bater, deu uma cabeçada na parede. Mulher não é saco de pancada de ninguém. A minha mulher tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. Ela passa o dia inteiro cuidando das crianças, lavando lavando fralda, lavando cama, lavando banheiro, fazendo comida. Chega em casa, tem dois ovos pra comer, você vai, porra, só ovo. Ela não comprou o carro porque não tinha dinheiro. Ela não tem culpa. Aí não estão gostando da comida, vá pra cozinha fazer.
Lula também acenou a prefeitos do PL, dizendo colaborar com as gestões, apesar de serem parte da oposição.
O presidente do partido dele vai bater nele porque ele tomou uma foto comigo aqui, ó.
Vai lá.
Ó, só pra vocês terem ideia. Só pra vocês, aqui tem dois prefeitos que é do PL. O PL é o partido do Bolsonaro. O PL é o maior inimigo nosso na Câmara. Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância, porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto do povo da cidade de vocês.
Em seu discurso, o presidente convocou os presentes a combaterem as fake news. Ele disse que agora que seu terceiro mandato está acabando, será uma luta da verdade contra a mentira.
Este ano eu estou considerando o ano da verdade. O ano da verdade vai ser a verdade contra a mentira. Aqueles caras que ficam na televisão e na rede digital mentindo o dia inteiro, falando coisas em verdade, cada vez mentindo mais, nós vamos desmascarar. Tem muita mentira, mas muita mentira. Eu queria pedir para vocês que a guerra da verdade contra a mentira vai depender de vocês. Quando vocês ouvirem uma bobagem muito grande, não passem para frente. Se puder, xinga a pessoa que fez a bobagem.
Lula ressaltou que vai comparar os 3 anos de sua gestão contra 7 anos dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.
E a Uber confirmou a abertura de um novo escritório em São Paulo, que funcionará como um centro de desenvolvimento tecnológico. Acompanhe os detalhes na participação do Bruno Meyer.
A Uber reforça a aposta no Brasil e já soma mais de 2 bilhões de reais em investimentos na área de tecnologia. A empresa confirmou a abertura de um novo escritório em São Paulo que deve ampliar de forma significativa a presença de equipes técnicas no país.
O novo espaço da Uber em São Paulo terá capacidade para até 1.000 profissionais e a previsão é de que esteja completamente em funcionamento até o primeiro trimestre de 2027. O escritório também será dedicado ao desenvolvimento de produtos usados globalmente pela Uber em mais de 70 países. A estrutura vai atuar de forma complementar ao escritório de Pinheiros, em São Paulo, que seguirá concentrando as áreas de operações e funções corporativas. Com esse movimento, a companhia conclui 4 ciclos de investimentos em tecnologia no Brasil, acompanhando a expansão das operações e a necessidade de uma infraestrutura maior para suportar o crescimento das equipes. Hoje, São Paulo abriga o maior tech center da Uber na América Latina, com cerca de 600 profissionais. Em 2024, a empresa anunciou um aporte de R$1 bilhão para a expansão desse centro ao longo de 5 anos.
Já em 2025, a Uber confirmou a criação de um segundo tech center no país, no Rio de Janeiro, com investimento de R$500 milhões, consolidando o Brasil como um dos principais polos de tecnologia da companhia fora dos Estados Unidos.
Para aquele convite para você, acesse o nosso site jovempan.com.br para você conferir os principais assuntos que movimentam o noticiário. Entre eles, um dos destaques é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminha a PEC do fim da escala 6x1 à CCJ, ou seja, vai dar andamento nessa proposta de redução da jornada de trabalho, começando a tramitar na casa depois de aprovação na comissão do Senado, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, a apreciação por parte dos parlamentares, proposta do governo federal do corpo nos últimos meses, tem sido muito propagada e falada, resta saber como isso será tratado pelos parlamentares, pelos deputados na Câmara. 6:57 agora.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mulher. Você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições. Tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco.